Largada para mais uma live do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos. Vocês que nos acompanham aqui ao vivo, ou vocês que nos assistem em um outro horário, ou estão nos ouvindo via podcast. Hoje é segunda-feira, 4 de março de 2024, 7 horas, 1 minuto. Estamos aqui para falar da primeira etapa da temporada de 2024 da Fórmula 1, GP do Bahrein, abertura da temporada. Então a gente vai falar os destaques dessa corrida: Max Verstappen, McLaren, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Alpine e tudo mais. E vamos, então, já você que está aqui nos assistindo ao vivo, já vai deixando aqui o seu comentário, já vai deixando o seu like, já vai deixando o seu comentário, também aqui colocando os seus destaques desse GP do Bahrein. Parece que a Fórmula 1 2024 vai ser uma repetição da Fórmula 1 2023, o que é uma pena, né? Porque parece que vai ser mais um ano onde nós não teremos uma disputa pelo campeonato, e sim um piloto super dominante, uma equipe super dominante, e que tem grandes chances aí de emendar mais uma sequência gigantesca de vitórias. E então a gente vai falar sobre isso. Mas como o primeiro destaque desse GP do Bahrein, claro, a gente vai ter que falar, né, obviamente, de Max Verstappen. Não tem como ser diferente, o vencedor da prova, pole position, conquistou mais um Grand Challenge na sua carreira, Grand Challenge, né, como a gente pode dizer, que é pole position, vitória de ponta a ponta, volta mais rápida, pole position, vitória de ponta a ponta e volta mais rápida da corrida, levou todos os pontos. Foi realmente um passeio do Max Verstappen, mais um passeio do Max Verstappen, que não teve em nenhum momento, foi ameaçado, né, por qualquer que seja os adversários. Ele largou na pole position, largou muito bem, conseguiu manter a sua primeira posição. Ele que largou de pneus macios, aliás, todos os pilotos, todos os 20 pilotos largaram de pneus macios, né? É impressionante, né? Assim, como uma condição de pista, né, ela faz com que a gente não tenha nenhuma variação estratégica, né? Porque o que acontece? A pista do Bahrein, ela é uma pista que tem uma alta degradação dos pneus, porém, por causa das temperaturas um pouco mais baixas, um pouco mais amenas, o desgaste de pneus ele não estava assim tão grande quanto se esperava. Então, pôde ali a maioria dos carros, todos os carros largarem de pneus macios, e a estratégia era de duas paradas, né, sempre usando os pneus duros. Os pneus médios eles ficaram inviáveis, vamos dizer assim, para ser usado na corrida. Por quê? Porque a aderência do pneu médio em relação ao pneu duro nessa pista do Bahrein, ela era praticamente a mesma, com a diferença de que os pneus duros tinham uma durabilidade maior, duravam por mais tempo, então não tinha por que usar os pneus médios, sendo que em termos de ritmo de corrida, isso estou falando em ritmo de corrida, né? Ritmo de corrida, você usar o pneu amarelo ou você usar o pneu branco, eles davam ali a mesma, como os carros virando praticamente o mesmo tempo, né, nas simulações de corrida que eles fizeram, tanto nos testes quanto nos treinos livres. Eles eram praticamente, viravam ali praticamente o mesmo tempo, tinham a mesma aderência, tinham o mesmo efeito sobre o carro, porém, os pneus duros, eles resistiam muito mais, então, eles eram muito, muito mais viáveis você usar o pneu duro do que usar o pneu amarelo. Então, por isso que ninguém usou na corrida os pneus amarelos, e todo mundo largou de pneus macios e puderam, né, levar a corrida, né, até esticar um pouco o stint, né? Por exemplo, no caso do Max Verstappen, ele parou na volta 17, ele largou com pneus macios usados e esticou o seu stint até a volta 17, ou seja, ele foi o último piloto a fazer o seu pit stop. Então, quando ele fez o pit stop, todo mundo já tinha parado, então, obviamente, ele ficou, né, manteve a sua posição, fez a parada, voltou na frente, liderou todas as corridas de ponta a ponta, e é o que vai ser, né, o que vai ser a temporada, né, o que se desenha a temporada de 2024 vai ser mais um passeio, assim, em relação ao Max Verstappen. Se a gente pode falar alguma coisa de positivo nesse sentido, assim, A gente vê que o pelotão ele tá mais compacto, né? Principalmente na qualificação, ele ficou bem compacto. O Verstappen colocou ali, se não me engano, acho que era 2 ou 3 décimos em relação ao Leclerc, que foi segundo colocado, e depois tinha uma diferença menor entre os demais concorrentes, mas Max Verstappen é Max Verstappen, ele está num nível acima de qualquer outro, está se sentindo muito bem com o carro novamente. E aí pôde fazer uma corrida tranquila, mais uma vitória tranquila, vitória número 55 de Max Verstappen, já está aí mirando aí, claro, ainda falta bastante, né, mas já pode aí começar a mirar, né, nos números de Michael Schumacher, né? Ou seja, a gente está uma temporada que vai ter 24 corridas. O ano passado, se a gente pensar que das 23 ele ganhou 19, né? Foi 19 corridas. Esse ano tem 24. Né? Se ele ganhar 20, ele já vai para 70, vai passar de 70 vitórias. Então, realmente tudo indica, né, que vai ser mais uma temporada onde o Max Verstappen vai dominar completamente. E é aquilo, né? Esse é um, vamos dizer assim, uma desvantagem, né, de um calendário longo com 24 corridas, porque, assim, se fosse um calendário com 16 corridas, beleza, o Verstappen ia ganhar 15, ia ganhar 14, mais 16, tá, beleza. Mas agora vem ficar 24 corridas, o Verstappen ganhando 24 corridas, parece que se torna muito mais cansativo, né, a gente ficar vendo 24 vezes o mesmo filme, a mesma história, a mesma coisa. Isso realmente é complicado, né? Eu sempre fui um defensor, né, de que o calendário fosse menor, fosse ele tivesse 18 corridas ali no máximo, 20 assim, muito, né? Eu acho que 18 corridas era o número ótimo de grandes prêmios numa temporada. Com 24, parece que vai ficando cansativo você ver 24 vezes o mesmo filme, e é o que tudo indica que vai acontecer nessa temporada, né? Se a gente, desde a pré-temporada, já era isso que a gente estava, né, imaginando, e nesse GP do Bahrein, a princípio veio se confirmando, né, que a Red Bull vai ser mais um domínio, um avassalador da Red Bull, e já passando para o segundo destaque com relação ao Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez, ou seja, a gente vê que a Red Bull realmente está num nível muito acima, porque a gente vê a corrida do Pérez. O Pérez, ele mais uma vez não conseguiu se classificar bem, que é uma característica dele, ele não vai bem em classificação. O Pérez, ele sempre é o cara que sempre foi melhor em ritmo de corrida do que em classificação, mas o Pérez, ele estava, a gente via aí no ano passado, principalmente, que mesmo em corrida ele não estava bem, e sábado, ele conseguiu fazer uma boa corrida, ele conseguiu fazer ultrapassagens, ele conseguiu ali se livrar dos seus adversários, tanto do George Russell quanto das duas Ferrari, de uma forma até não muito, não foi muito, não teve muitas dificuldades, né? Ele conseguiu fazer as ultrapassagens ali na pista e conseguiu chegar na segunda posição, que é o que a gente espera, né, do Sérgio Pérez. Embora ele tenha chegado aí 22 segundos atrás do Max Verstappen, mas é isso, né? É isso que a gente espera, que é o normal do Sérgio Pérez, né? Assim, não que o Sérgio Pérez seja um mau piloto, mas eu, pelo menos, entre Sérgio Pérez, entre George Russell, Charles Leclerc e Carlos Sainz, se eu fosse colocar numa, digamos, numa escala assim, de habilidade, eu acho que o Sérgio Pérez está atrás de todos esses. E mesmo tendo, vamos dizer assim, menos talento do que esses três que eu falei, um carro superior conseguiu fazer com que o Pérez se sobressaísse sobre esses três até de uma certa forma, sem muita dificuldade, né? Então, eu acho que o Pérez tem que ser o nosso parâmetro comparado aos outros, né? Porque o Verstappen está realmente no nível acima. Então, se o Pérez conseguiu fazer uma corrida, digamos, até tranquila, até fácil, até sem dificuldade, embora não tenha se classificado bem, Dá para ver que esse carro da Red Bull realmente está muito na mão dos dois pilotos, está muito mais forte, está muito equilibrado. E há realmente a possibilidade da gente ter mais um ano aí onde talvez eles ganhem todas as corridas ou deixem de ganhar uma ou duas corridas apenas por conta de alguns intempéries. Não deu pinta nessa primeira temporada de que alguém pode vir a desafiar a Red Bull em algum momento, sabe? Não teve alguma coisa que tipo assim, olha, a Red Bull talvez está falhando ali e tal, e talvez eles não vão... alguém pode se aproveitar. Não parece ser o caso. Espero que todos nós estejamos errados, espero que de repente alguém, alguma equipe aí ache alguma coisa na equipe que possa se aproximar da Red Bull a ponto de pelo menos a gente conseguir ver o Verstappen ter sequer uma vitória mais difícil, uma vitória mais trabalhada, uma vitória mais disputada, uma vitória mais que ele precisa realmente que precisa ali a Hannah Schmitz ali quebrar a cabeça para conseguir fazer uma estratégia, que ele consiga fazer ultrapassagens, que ele precise realmente ter alguma coisa para que não seja mais corridas e corridas com o Max Verstappen ganhando, largando na frente e ganhando com 20 segundos de vantagem. Realmente vai ser complicado a gente ver mais uma temporada do Max Verstappen nessa forma. E não é, e antes que diga assim, não é nada, absolutamente nada contra o Max Verstappen, tá? A gente, na época que era o Hamilton da Mercedes, se você pegar os vídeos aqui do canal, a gente dizia a mesma coisa, né? Eu lembro que em 2019, né, quando a Mercedes ela emendou, acho que foram 5 ou 6 dobradinhas nas 6 primeiras corridas, eu lembro que eu vim aqui e meti a boca, e aí tinha pessoas que falavam assim, mas por que é o Hamilton? Você não gosta do Hamilton? Você é ferrarista? E eu dizia, tá bom, a Fórmula 1 tá perfeita, então, ó, tamo aí, tivemos mais uma corrida sem ultrapassagem, sem disputa, sem nada, e vocês estão aí felizes. E eu tava aqui reclamando, independente se é o Hamilton, independente se é o Verstappen, independente se for a McLaren, né, que todo mundo sabe que eu tenho uma simpatia pela McLaren. Se fosse a McLaren, o piloto da McLaren que estivesse ali dominando, eu ia estar da mesma forma criticando a falta de competitividade, porque eu sou, primeiro de tudo, eu sou fã do esporte, eu quero ver disputa, eu quero ver o esporte bem disputado, um esporte prazeroso de assistir, e realmente, né, quando você vai assistir uma corrida já sabendo quem vai ganhar e da forma que vai ganhar, às vezes fala assim, puxa, igual eu vou dar o meu exemplo aqui. Eu não pude assistir a corrida no sábado, ao vivo, porque eu estava trabalhando, e eu cheguei em casa no sábado, estava cansado, mas assim, se fosse, vamos pegar aqui, se a corrida que eu não tivesse, que tivesse acontecido nesse sábado, tivesse sido, sei lá, o GP de Interlagos de 2021, aquela disputa, o campeonato pegando fogo entre Hamilton e Verstappen. Cara, eu ia chegar em casa, eu não ia nem tomar banho, eu ia chegar, já ligar o computador e ia ver a corrida. Mas não. Cheguei, fui jantar, tomei banho. Aí pensei, cara, quer saber? Eu vou dormir e amanhã eu assisto. E foi isso que eu fiz. Acordei no domingo e assisti a corrida. E é aquilo, né? Assisti porque eu gosto, mas também por conta das obrigações aqui com o canal, com o Botequim GP, com o Instagram e tudo mais. Mas é realmente, eu preferia muito mais acordar no domingo, ligar a corrida, assistir e ser surpreendido com, de repente, uma vitória, uma disputa espetacular pela vitória, mesmo que o Max Verstappen vencesse, mas que não da forma que venceu. Realmente, esse tipo de vitória para a Fórmula 1, ela não é bom, e a gente sabe que isso não é de hoje, a gente sabe que, né, eu me lembro, eu era criança, eu me lembro de 92, quando o Nigel Mansell começou a, né, ganhou 5 corridas seguidas ali com trocentos segundos de vantagem, se discutia, se falava de mudar o regulamento, de não sei o quê, porque a Williams não pode continuar assim, porque isso sempre existiu, e a gente sempre reclamou, e a gente sempre vai continuar reclamando enquanto estiver existindo, mas a gente reclama, mas a gente continua assistindo da mesma forma, né? Vai entender. Mas é isso aí, os primeiros destaques, então, desse GP do Bahrein, Max Verstappen e também Sérgio Pérez. Vou tomar um golinho de café aqui e a gente vai passar para o próximo. Bom,
Destaque positivo, na verdade, tem pouco aqui, tem pouco destaque positivo nesse grande prêmio aqui. Já vamos para o último, os últimos destaques positivos, que são o quê?
Carlos Sainz, a gente tem que dar o destaque para o Carlos Sainz, né? Fez uma belíssima corrida do Carlos Sainz, bargando da sexta posição, né? O Carlos Sainz largou em sexto, né? Foi, deixa eu ver, Verstappen, Russell, Leclerc, ou quarto? Ele largou em quarto ou quinto? O sexto foi o Alonso. Acho que ele largou em quarto, né? O Pérez largou em quinto, o Sainz largou em quarto, foi isso. E fez uma belíssima corrida, né? Fez uma belíssima corrida, tava num ritmo muito bom desde o começo, ali foi para cima do George Russell, foi para cima do Charles Leclerc, conseguiu fazer duas ultrapassagens em cima do Charles Leclerc, né? Porque o que aconteceu? Nessa corrida, né? O undercut funcionou muito bem. Então, assim, todo mundo que parou antes, eles se deram bem contra quem parou depois, né? Então, se você pegar o Carlos Sainz, ele já tinha passado o Charles Leclerc, ele já tinha passado o George Russell também, né? Então, assim, o Leclerc e o Russell, eles param na volta 11, o Pérez para na volta 12, o Carlos Sainz só vai parar na volta 14, então ele foi o último ali, tirando o Verstappen, né, desse pelotão que estava ali disputando, ele foi o último a parar. Então, quando ele parou, né, o Leclerc e o Russell, eles recuperaram. O Russell agora não me lembro, o Leclerc recuperou a posição que ele já tinha perdido do Carlos Sainz algumas voltas anteriores. Aí o Carlos Sainz foi lá e o ultrapassou de novo, né? Então, uma bela corrida. Depois, até no final, ele tentou se aproximar um pouco do Sérgio Pérez, mas ficou difícil, né? Porque o Sérgio Pérez, ele voltou para a prova no seu último stint com pneu macio, enquanto o Carlos Sainz voltou com pneus duros, né? E como o pneu macio também não estava degradando tanto, né? Que de repente poderia acontecer, né? Digamos, em uma situação normal, que chegasse na parte final da corrida, o Carlos Sainz tivesse pneus em melhores condições do que o Sérgio Pérez, a ponto de poder até fazer uma diferença significativa para o Carlos Sainz pressionar o Pérez no final da corrida, não aconteceu, né? O Sainz estava sim com o pneu melhor condição do que o Sérgio Pérez no final, mas não a ponto de fazer uma diferença significativa que pudesse aí ter ameaçado a segunda posição do Sérgio Pérez. Então, conseguiu um pódio, conseguiu uma terceira posição. Eu acho que era o melhor resultado que ele poderia almejar nessa primeira parte. E parabéns para a Ferrari, né? Parabéns para a Ferrari, porque permitiu com que os seus pilotos disputassem. Eu, pelo menos, não vi em nenhum momento a equipe interferir, pedir para o Leclerc deixar o Sainz passar, ou pedir para o Sainz não atacar. Não, eles deixaram os pilotos disputarem. E disputaram. Disputaram até de forma assim, intensa, né? Até de forma intensa. Teve um momento ali que, né, o Leclerc fritou, o Sainz foi ali, os dois fizeram a curva lado a lado e disputaram, e não bateram, como não bateram em Monza, como se disputar a próxima corrida, não vão bater também, eles disputam, é uma corrida, e se tivesse batido, pô, às vezes bate, como, né, a gente lembra Verstappen e Ricardo em Baku 2018, onde eles passaram 40 voltas disputando, um ultrapassando o outro de forma espetacular, bateram e todo mundo só lembra da batida. Mas esquecem daquelas voltas lá. E aquilo é uma exceção. A batida é exceção. E a gente está vendo aí as Ferraris disputaram em Monza, disputaram... Quantas vezes Charles Leclerc e Carlos Sainz já disputaram, já um ultrapassaram o outro ali, desde que eles são companheiros de equipe, quantas vezes eles bateram no outro? Nenhuma. Então deixa os caras disputarem, deixa os caras correrem, deixa os caras ultrapassarem um ao outro, é isso que a gente quer ver. E foi muito legal, acho que isso foi talvez a coisa mais legal que aconteceu na corrida, foi a briga das duas Ferrari. Se a Ferrari tivesse impedido seus pilotos de brigarem, a gente ia perder a coisa mais legal que teve na corrida. Então, legal, parabéns para a Ferrari, parabéns para o Carlos Sainz, parabéns para o Leclerc também, que fez uma boa corrida. Leclerc, ele estava reclamando que estava com problema de freio, né? De fato, parecia realmente que estava com problema, porque ele errou muitas vezes ali a, a curva, acho que era a curva 9, né? Aquela curva que você quase que dá um mergulho assim, e antes da segunda zona de DRS, é a curva 9, aquela lá? Eu não sei, eu sou ruim de número de curva. Mas aquela curva assim, né, que você passa ali, ele meio que dá um mergulho ali, vira para a esquerda, né? E aí tem aquela pequena reta onde tem uma zona de DRS ali. Né? Então ali ele errava bastante. Na curva 1 também, ele chegou a fritar os pneus alguma vez, então claramente ele estava com algum problema. Mesmo assim, ele conseguiu chegar na quarta posição. Mas foi uma bela briga dele com o Carlos Sainz, e é isso aí, eles têm que disputar mesmo, piloto tem que disputar com o companheiro de equipe, tem que ultrapassar o companheiro de equipe, isso é corrida, isso é esporte, e é isso aí mesmo, e não bate, eles não bateram, tá? Eles são pilotos profissionais, e sabem como pilotar, e não bateram, às vezes bate, mas a batida é muito difícil de acontecer, e as pessoas quando batem, oh meu Deus, tá vendo, tem que proibir, eles ignoram as 287 vezes que os pilotos disputam sem bater e pegam uma batida como exemplo, e no caso de Sainz e Leclerc, pelo menos que eu me lembre, eles nunca bateram um com o outro ali, disputando. Então é isso aí, parabéns para a Ferrari e parabéns para o Carlos Sainz por uma belíssima corrida, e aqui um boa noite para o Carlos AGS, que falou assim, boa noite Will, já estou vendo até o Sainz terminar o campeonato em terceiro, bem à frente do Leclerc. É possível, cara, é possível que termine, é possível. Eu na live que eu fiz aqui sobre os duelos internos, eu mais uma vez apostei no Carlos Sainz terminando na frente do Charles Leclerc. Então assim, ó, esses os destaques positivos da corrida acabaram. Ah, vamos para os destaques negativos. Na verdade, eu tenho um destaque positivo, assim, mais ou menos, mas eu vou deixar para falar depois, porque vai estar junto, né, com o destaque negativo. Então, deixa, antes da gente continuar aqui, eu só vou mostrar aqui, não sei se vai dar para ver, mas só o resultado aqui do bolão do Botequim, da primeira etapa. Né, que é o nosso bolão exclusivo para apoiadores. Então, ó, Thiago Borg levou, que ele é o atual campeão e já começou ganhando. Thiago Borg, André Ogava, André Brolo, Ricardo Banniman, Henrique Alves, Rogério Silva, Richard Haff, Cristiano Stolano, Marlon Girola, e eu terminei na décima posição na etapa. Acertei só o Verstappen também. Todo mundo acertou o Verstappen, né? E acertei o Carlos Sainz em terceiro. Né? O resto não acertei nenhum. Acabei ficando ali na décima posição nessa primeira etapa, então já é, essa aqui já é a classificação do campeonato, do bolão, né? Até nessa primeira etapa, o Thiago Borg com 25 pontos, né? Foi o vencedor com 4 acertos. Ele acertou o Verstappen, o Pérez, o Piastri e o Stroll. Até eu que fico em décimo com 1 ponto, que acertei, só tive 2 acertos, né? Quem quiser participar do bolão, basta se tornar apoiador do canal lá no canal do Botequim GP. Tá lá no canal do Botequim GP. Lembrando que nós temos o bolão geral do ano e nós temos os nossos bolões sprint. A cada 6 etapas a gente zera a pontuação. Então, e aí temos o vencedor dos bolões sprint. E cada vencedor leva aí uma camiseta da nossa loja do Botequim GP, que é a loja que por enquanto não está no ar, mas que em breve vai voltar ali a nossa loja. Então é só entrar lá no canal do Botequim GP, que logo logo a gente vai voltar a postar os vídeos lá, postar vídeos de histórias da Fórmula 1. É só você se tornar apoiador lá, que daí você pode participar do nosso bolão, certo? Deixa eu tomar mais um golinho de café aqui para a gente começar com os destaques negativos. Destaques negativos. Eu vou até encher, meu café aqui. Vocês não se incomodam, não, né? O bom de começar um canal pequeno, né, com poucos inscritos, com pouca divulgação, é que geralmente tem pouca gente assistindo, né? Então a gente faz bagunça aqui e não tem muita gente que assiste e tá tudo certo. Nosso negócio aqui é qualidade, não é quantidade. Mas vamos lá. Destaque negativo, o primeiro destaque negativo, eu vou falar assim da Mercedes, né? Poxa, mas a Mercedes, o Russo largou na primeira fila? Largou na primeira fila. O Hamilton, segundo ele, tinha feito um acerto para a corrida, né? Sacrificou a qualificação para focar num acerto de corrida, mas não deu certo. Não deu certo nem para o Russell, nem para o Lewis Hamilton. E o que acontece? E por que a Mercedes, Por que eu vou dar um destaque negativo para a Mercedes? Porque a Mercedes, meus amigos, ela teve... Por que o Russell, que largou em segundo, até no começo, até ele começou ali a disputar, né, com o Leclerc, com o Sainz, e depois ele foi ficando para trás. O Hamilton, que era o cara que tinha focado totalmente na corrida, a gente esperava que o Hamilton fosse, de repente, fazer uma escalada no pelotão ali, conseguir, mas também teve uma corrida bem modesta. O Hamilton chegou em sétimo, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O Hamilton chegou na sétima posição, o Russell chegou na quinta posição. O que aconteceu com a Mercedes? Por que que a Mercedes não foi nessa corrida? O que aconteceu, meus amigos? Foi o seguinte, são coisas que a gente não estava acostumado a ver na Mercedes, né? A Mercedes sempre foi a equipe praticamente perfeita, que não errava, não. O que aconteceu? A Mercedes começou, tanto o Hamilton quanto o Russell, começaram a sofrer com problemas de superaquecimento do motor e dos freios. Inclusive, o Hamilton reclamou até que o seu banco estava quebrado, cara. Eu confesso que eu nunca vi isso. Nunca vi um piloto falar que o banco do carro está quebrado. Honestamente, assim, não me lembro. E o que acontece, né? E o que a Mercedes falou no final da corrida aqui? Que eles falaram, olha, mas o que aconteceu? Que eles erraram na configuração do resfriamento, do sistema de resfriamento do carro. A Mercedes errou para os dois pilotos, para o Hamilton e para o Russell, eles erraram na configuração do sistema de resfriamento do carro. Eles começaram ontem, bicho? Eles começaram ontem? Como assim, cara? Não pode, né, velho? Vocês são a Mercedes, né, cara? Vocês não são a Alpine. Depois eu vou falar da Alpine. Não pode, né? Não pode, né? Pô, primeira etapa do campeonato, vocês com Hamilton e Russell, uma dupla de pilotos desse nível aí, cara, heptacampeão do mundo. E aí vocês erram o sistema de refrigeração? Não pode, né? Não pode. Ah, vocês estão fazendo isso porque o cara vai sair e vai para a Ferrari? Não estão querendo passar as configurações para ele ali, para ele não saber, para ele não... Não pode, né? Não pode, né? Então,
destaque negativo para a Mercedes também.
Bom, outros dois, digamos, destaques negativos aqui, eu vou citar rapidamente, assim, que a McLaren, né, que para quem era a equipe que terminou com uma segunda força, teve um desempenho bem modesto, embora, né, a gente sabe que no Bahrein não é muito da McLaren, então vamos aguardar, mas confesso que eu esperava um pouquinho mais, confesso que eu esperava que a McLaren fosse pelo menos tá ali brigando, né, com a Ferrari, ali, com Mercedes e tudo mais, mas não foi, não disputaram, tiveram uma corrida, ambos tiveram corridas bem modestas, assim, tanto o Norris quanto o Oscar Piastri, assim como a Aston Martin, né? O Alonso até conseguiu se classificar bem, classificou na sexta posição, mas chegou na corrida, o ritmo de corrida ali não tava bom para nenhum dos dois, e acabou chegando na nona e décima posição. O Stroll ainda, a gente até pode relevar um pouco, né, porque ele teve ali um incidente na largada, que, enfim, coisa de corrida, né? Até depois acho que eu posso fazer o vídeo do comissário Will, acho que só tem esse lance também para fazer do comissário Will, né? não sei nem se eu vou fazer, né, porque só tem esse lance, né? A corrida foi tão assim, nem lances para o comissário Will analisar, a gente tem. E chegou na décima posição, então também ficou assim bem aquém do que a gente esperava, né?
Mas, com curiosidade, né?
A gente não teve nenhum abandono na corrida, e a gente teve, né, os 10 carros das 5 principais equipes chegando nas 10 primeiras posições, né? Então foi isso aí. Então, McLaren e Aston Martin, vamos dizer assim, ficaram devendo, né? Ficaram devendo aqui. Boa noite também para a Alana, que também que mandou aqui um oi.
Vamos lá.
Destaque negativo. Alpine. Meus amigos, o que acontece com a Alpine, né, cara? Esses, eles não vão, cara, não vão para frente de jeito nenhum. fizeram uma classe, assim, desde a pré-temporada, já falavam, ó, Pini, o carro tá muito mais pesado, tá, não é bom de reto, não é bom de curva, não é bom de nada. Aí, na classificação, os dois últimos lugares do grid. Cara, eu fico imaginando, cara, o Ocon e o Gasly, cara. Sério, eu tenho dó do Ocon e do Gasly, cara. Porque, cara, eles podem não ser geniais, mas eles são bons pilotos, cara. A gente lembra o que o Gasly fazia na AlphaTauri. A gente lembra, né, o Ocon mesmo na Renault, na Racing Point. São dois pilotos que, pô, já venceram corridas, já ganharam corridas. São dois pilotos, cara, que tinham que estar brigando ali no meio do bolo, cara. No meio do bolo, né? Pô, cara, os caras andando lá, fechando o grid. Não dá, né, cara? Não dá. E a Alpine, assim, não vai, não se acerta. Aí já saíram, eu até anotei aqui, saíram ontem, né, hoje, o chefe de aerodinâmica, o Dirk De Beer, e o diretor técnico Matt Herman. Os dois saíram ou foram saídos, também não, nem sei direito, né, se saíram ou se foram saídos. E aí chamaram mais dois ali, a equipe, o Bruno Femme lá chamou mais dois lá para fazer. Cara, mas provavelmente vai ser um ano perdido da Alpine, né? A não ser que de repente aconteça com a Alpine o que aconteceu com a McLaren o ano passado, né, de começar péssimo e eles conseguirem achar alguma coisa e acertarem o carro. Mas, sinceramente, eu não confio na Alpine. Vou fazer minhas as palavras do Matheus Pucci lá do Ressaca F1, na época que a gente fazia Café com Velocidade. E ele sempre dizia, abre aspas, eu não confio na Alpine, fecha aspas. E ó, tá aí, ó, Matheus Pucci tá certo. Abraço, Matheus Pucci. Tá certo, Matheus Pucci. Realmente, confiar na Alpine tá difícil, né? Tá difícil, né? Nessa eu tenho que dar o braço a torcer pro Matheus, né? Nessa ele tá certíssimo. Embora ele seja um defensor do Stroll, né, Matheus? Mas nessa da Alpine, eu tô realmente, cara, eu também não, eu não confio, não consigo confiar que a Alpine vai conseguir resolver isso aí, cara. Para mim vai ser um ano perdido da Alpine, ela vai ser o carro que vai fechar o grid. E sinceramente, eu fico com dó de Ocon e Gasly, porque eu acho que eles são uma boa dupla de pilotos. Eles são uma boa dupla de pilotos e que vão ficar ali, cara, um ano absolutamente perdido. E pra vocês terem, cara, a Alpine, assim, ela tá tão feia. Não sei se vocês viram esse vídeo. Na classificação, o Alonso estava dando no final da classificação, né? O Alonso estava dando entrevista e o Stroll foi lá parabenizar o Alonso pela sexta posição no grid. Aí ele foi lá, deu parabéns para o Alonso e falou assim: ó, sorte que você não tá na Alpine, hein? Deu risada. Cara, pô, o Stroll zoando. Não, vocês estão feios mesmo, na Alpine. É complicado. Já estão aí. É claro que isso absolutamente, né? Esses sites aí que às vezes gostam de sites ou perfis no Twitter, né, que gostam de ventilar algumas coisas aí, já estão até sugerindo que a Alpine seja vendida para a Andretti, né? Porque daí resolveria os dois problemas, né? A Alpine pararia de passar vergonha e a Andretti entraria na Fórmula 1, né? Eu não quero. Eu quero que a Alpine continue e que entre a Andretti. De 22 carros. Para ficar com 20, não adianta.
Bom, outro destaque negativo, né, que eu tenho que falar, poxa,
Daniel Ricciardo, né, que Daniel Ricciardo, você é o cara que quer ir para Red Bull, né, você quer ir para Red Bull no lugar do Pérez, esse é o sonho. Você falou lá no Drive Survive que o seu objetivo é voltar para Red Bull, meu amigo. Você quer voltar para Red Bull, o mínimo que você tem que fazer é dar uma surra no Tsunoda, cara. E não aconteceu. Tsunoda andou bem, andou melhor que você na classificação, no final de semana todo, na classificação e tudo mais. Você só chegou na frente do Tsunoda por dois motivos. Primeiro, porque no último stint, o Tsunoda estava de pneus duros e você estava de pneus macios. E porque aconteceu, né, a vergonha, né, a vergonha da Racing Bulls pedir uma ordem de equipe para uma 13ª posição, né? É assim, cara, é um negócio que tá tão arraigado na cultura da Fórmula 1, cara, que os caras pedem ordem de... Assim, antigamente, né, na minha época, na época lá quando lá, né, hoje sim, hoje não, a ordem de equipe era para o cara ganhar a corrida para o que estava disputando o campeonato, né? E naquela época o pessoal se revoltava, né? Saudade daquele público vaiano, saudade da imprensa toda descendo a lenha nas ordens de equipe da Ferrari. Hoje em dia, não só aplaudem, como ainda pedem, né, pro ordem de equipe. E aí não, hoje, ordem de equipe para 13ª posição. Né? Para 13ª posição. A gente está defendendo ordem de equipe para 13ª posição. Sabe? Eu queria ver o Tsunoda e o Ricardo disputarem. Por quê? Porque é uma disputa que não é só uma disputa entre dois pilotos com o mesmo carro, como é literalmente um drive to survive. É um dirigir para sobreviver. É um dirigir, eles estão pilotando ali para ver qual dos dois vai dar continuidade na sua carreira. Quem perder essa disputa no final do ano, praticamente dá adeus à carreira. Porque o Leon Lawson tá ali querendo entrar. Então, assim, a própria Racing Bulls, cara, vocês estão na 13ª posição, velho. Na 13ª posição. 13ª e 14ª posições. E aí, em vez de vocês falarem assim, não, quer saber? A gente precisa ver quem... A gente precisa decidir, né, no final do ano, qual dos dois que a gente vai manter. Ou se a gente vai subir o Ricardo para a Red Bull. Ou se a gente vai subir o Tsunoda para a Red Bull, por que não? Ou se a gente vai deixar o Leon Lawson fora mais um ano mesmo? Vamos deixar esses dois disputar. Vamos ver como é que eles se comportam um contra o outro no roda com roda. Vamos ver se eles vão aguentar a pressão. Vamos ver se eles vão... Não. Eles impedem que os dois disputem e dão uma ordem para um deixar o outro passar, valendo a 13ª posição. E o pior é que tem gente que defende. Isso que é o pior. E o pior é o seguinte. Quem sempre defende, eu discordo totalmente. Mas ok, eu até respeito. Mas agora, eu vi gente indignada com a ordem de equipe do Tsunoda com o Ricardo. Ué, e gente que sempre defende. Então, assim, seja pelo menos coerente. Seja pelo menos coerente, tá? Então, vamos lá. Mas, enfim, é isso aí, né? Então, nota 0 para o Racing Bulls e nota 5 para o Tsunoda. 5 para o Tsunoda pela reação que ele teve, né, de ficar indignado. Mas Tsunoda, não tinha que ter desobedecido. Se tivesse desobedecido a ordem, como o Verstappen desobedeceu lá em 2015, quando ele era da Toro Rosso, lá em Singapura, que a equipe pediu para ele deixar, ela também valia uma 10ª alguma coisa posição. A equipe falou, deixa o Sainz passar, que ele está mais rápido. O Verstappen falou, então, não! Com 17 anos... Não é à toa que ele é o Verstappen, né? Então, Tsunoda, nota 5 para você pela reação depois. Mas você podia ter desobedecido. Falou, não vai me passar, não. Depois da corrida lá, ficou bravo. Não adianta. Tem que ser na hora da corrida. Vamos lá. Salve, Will. 5 equipes no top 10. Seria essa a divisão das melhores para as piores nesse início de temporada? Com certeza, Thiago. É isso aí. Eu até falei um pouquinho, não sei se você chegou agora, mas eu falei exatamente isso. As 5 grandes equipes nas 10 primeiras posições. Tuareg, é impressionante como estão tentando normalizar o jogo de equipe e condenar a disputa entre pilotos. Exatamente. E tem muita gente comprando essa ideia de deturpada. É isso aí, tem muita gente.
Inclusive, já vou fazer o gancho aqui para o meu último destaque. Meu último destaque negativo. Assim, não é um destaque negativo, tá? Não é um destaque negativo, né? Não é essa coisa, parece que eu estou metendo pau. Não é. Eu vou pontuar algumas coisas aqui que eu discordo, que é com relação à transmissão. Primeiramente, né? Eu falei aqui anteriormente como foi legal as brigas das Ferrari, como foi interessante ver as duas Ferrari disputando. Mas, na 9ª volta,
De novo, comentarista Max Wilson pedindo ordem de equipe na nona volta entre os pilotos da Ferrari. Ou seja, o Max Wilson não queria que a gente visse a coisa mais legal que aconteceu na corrida, que foi o quê? As duas Ferrari disputando uma contra a outra. O Max Wilson queria que fosse uma corrida onde um deixava passar e a gente não teria absolutamente nada de emoção na corrida. Então, começa aí. Aí, é aquilo que eu falei da coerência. Quando o Tsunoda veio a ordem do Tsunoda para o Ricardo, não, ordem desnecessária. Porque... Ué, coerência. Seja coerente. Ou você defende ou você não defende. Defender, não, agora pode, agora não pode. Eu quero ver o dia que tiver um piloto brasileiro. Eu quero ver o dia que tiver um piloto brasileiro. Se vão falar que, não, tem que deixar passar mesmo. Tá certo, a equipe tem que deixar o Drugovich abrir para o Stroll passar. O Bortoleto tem que abrir para o Piastri passar. Eu quero só ver. Eu quero só ver qual vai ser a reação. E eu vou cobrar. Eu vou falar aqui, porque eu falo mesmo, inclusive... Deixa pra lá. E uma coisa também, né? Assim, eu tenho total respeito pelo Reginaldo Leme, obviamente, né? O cara é uma referência, meu Deus. O Reginaldo Leme é uma... É uma entidade do automobilismo brasileiro. Mas a minha impressão assim, parece que ele não é... Como é que eu vou dizer isso? Assim? Ele não é um cara de cabine, de estúdio, longe da Fórmula 1. Parece que nessa situação ele fica um pouco perdido. O Reginaldo Leme, ele é o Reginaldo Leme, ele se tornou o Reginaldo Leme, justamente por quê? Porque ele estava lá no meio da Fórmula 1, e ele tinha acesso, cara, a todos os caras foda da Fórmula 1. O Reginaldo Leme, ele sempre teve a competência de conseguir ter acesso a todos os caras foda da Fórmula 1. Seja piloto, seja chefe de equipe, seja engenheiro, seja quem quer que fosse, seja jornalistas. Ele sempre teve o acesso, assim. E é por isso que ele sempre... Por isso que ele se tornou... O Reginaldo Leme, que todo mundo respeita demais, todo mundo tem como referência. Mas, desde a época da Globo ainda, quando estava na Globo, que a Globo parou de mandar a equipe para transmitir, em loco, e até na Band, onde ele não vai mais lá, a impressão que dá é que ele fica meio perdido. E às vezes ele se atrapalha algumas memórias, cara, isso, né, é normal, né? O cara tá, eu não sei quantos anos tem o Reginaldo Leme, mas se eu com 41, às vezes a memória já me, né, às vezes memória já não é aquela coisa, imagina ele que eu era criança, ele já tava lá, então ele é bem mais velho que eu. Então não sei, cara, eu acho que, poxa, a Band devia mandar o Reginaldo Leme lá, junto com a Mariana Becker, o cara ter de novo acesso aos esquemas lá. Né, para trazer informação, para trazer o quente. Tudo bem, né, que agora, né, nessa, hoje em dia, talvez, com certeza, é bem mais difícil ter acesso, o acesso que ele tinha antigamente, né, pô, né, que antigamente não tinha assessor de imprensa, não tinha, não sei o que, você encontrava o piloto, vem cá, conversar com você na garagem, vai na minha garagem lá, então vamos conversar, não sei o que. Era outros tempos, né, mas enfim, é isso. É isso, né? Seria bom, né, a gente ter esse tipo de trabalho de volta, né? Porque, enfim, era isso que fez o cara ser o que é, né? Leo Galo mandando aqui um e aí? O piloto que não obedece a ordem de equipe acaba ficando queimando no paddock. Dentro dessa nova filosofia do companheirismo? Aí depende do piloto, né? O Verstappen ficou queimado? O Sainz ficou queimado quando o Sainz desobedeceu. O Sainz, ele ganhou a primeira corrida dele desobedecendo a ordem de equipe, desobedecendo a ordem. Lembra? Vocês lembram? Em Silverstone, 2022? 2022? Que o Leclerc estava na frente, entrou o safety car, a equipe não parou o Leclerc, parou o Sainz voltou atrás do... Estava o Leclerc, acho que o Max estava em segundo, sei lá, o Pérez em segundo, não me lembro. E o Sainz estava ali e a Ferrari pediu para o Sainz segurar o pelotão para dar uma margem para o Leclerc. O Sainz falou, não vou segurar não, eu vou para cima. Se eu segurar, eu quero ganhar a corrida. E foi lá, não segurou, passou o Leclerc, tá, e ganhou a corrida. Então, aí, não acho que fica queimado, não, cara. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que isso, o cara fala, ah, esse cara aí é pica. A não ser que você seja um piloto mediano, né? Um piloto que não vai, né? Então, assim, tem que ter culhão, né? Aqui tá falando do Logan Sargeant fazendo seu melhor esforço para substituir o Guatifi.
Eu tinha anotado aqui e eu acabei pulando.
De falar da Williams. Que é o seguinte. Cara, o problema do Sargeant não foi culpa dele, não. Você sabe o que aconteceu? Até a Marina Becker falou na transmissão, cara. Vocês viram, né, que a Williams estreou o volantinho novo lá, pá, não sei o quê, né, com agora o LEDzinho no volante, não mais lá no... Cara, e o negócio bugou. Quando o Logan Sargeant saiu da pista, porque ele foi mexer um negócio lá no volante, lá mudar um sei lá o quê no volante, e o troço travou, cara. E o troço travou, por isso que ele ficou tempos ali, demorando para poder voltar para a pista. Vocês lembram na transmissão que até os caras falaram, mas pô, acho que vai dar safety car, não sei o que, ele ficou um tempo com o carro parado e não sei o que, e aí ele ficou ali, daqui a pouco ele pegou e voltou. Por quê? Porque a porra do volante novo deu problema, tava tudo bugado, o álbum também teve problema com o volante lá. O Logan Sargeant, inclusive, se eu não me engano, o volante dele foi trocado antes da corrida. Agora não sei se foi na... Não. Eu acho que, se eu não me engano, foi, cara. Então, assim, vou isentar o Logan Sargeant dessa, porque não foi culpa dele, tá? Foi culpa do volante da Williams, que os caras colocaram uma nova tecnologia e não sabiam mexer, tá? Então foi isso, né? Carlos AGS, piloto que desobedece a ordem de equipe, executa a função principal dele, ser piloto. Exatamente, né? Exatamente. E o pit stop horroroso da Sauber acabando com a corrida do Bottas. Pois é, né? Às vezes acontece, né? Tipo, enfim, faz parte, né? O Bottas ele teve azar, né? Ele se envolveu ali no... sobrou para ele ali o toque do Hülkenberg com o Stroll, né? Sobrou, acho que danificou um pouco a asa dianteira dele, e mais esse pit stop, então, enfim. Às vezes não é o dia do cara, né? Acontece. Bom, para a gente encerrar, pessoal, acho que da corrida é isso. Bastidores da Fórmula 1 tá a mil, né? A gente tem essa questão aí de que falaram, né? O Jos Verstappen falou para a BBC que o Christian Horner tem que sair da equipe, que é o Christian Horner que está trazendo problema para a equipe, que ele tem que sair, que ele se faz de vítima, mas é que ele, que na verdade é ele que está trazendo os problemas para a equipe. E que se o Christian Horner não sair, talvez ele pode até, o Verstappen pode até sair. Enfim, aí já começaram a especular aí uma possibilidade do Verstappen sair da Red Bull e ir para a Mercedes no lugar do Hamilton. Cara, você já imaginou, cara? Você já imaginou se isso acontecer, cara? Se o Verstappen... Cara, pensa bem, cara. Vocês imaginam se isso acontecer de fato? Eu assim... Pessoal, só falando assim, isso aqui é uma coisa ainda muito viajada, muito... Cara, é uma coisa... Mas vamos viajar, vamos nos permitir viajar um pouquinho. Você já imaginou se realmente o Verstappen sai da Red Bull, vai para a Mercedes, cara, para correr do lado do George Russell e, cara, abriria duas vagas, provavelmente abriria duas vagas na Red Bull, porque o Pérez, cara... Dependendo do que aconteceu, o Pérez tá fora. E o Verstappen sai, cara, da Red Bull. Cara, vocês já imaginaram uma coisa dessa? Que loucura que ia ser, cara. Ia ser assim, cara, como é que chama? Plot twist mais louco da história da Fórmula 1, né, cara? Assim, o Hamilton indo pra Ferrari, aí o Verstappen vai pro lugar do Hamilton na Mercedes, e aí o, sei lá, imagina o Alonso na Red Bull com o Sainz. Cara, imagina que loucura. Né? Ia ser muito louco. Ia ser muito louco. Mas, por enquanto, nada passa de suposições. Teve aquele vazamento dos prints lá do Christian Horner, que eu vi.
Inclusive, ai meu Deus do céu.
O que eu fui ver? não se fala muita coisa, não sabe nem se aquilo é verdade ou não, né? Mas enfim, vamos aguardar. Mas a situação aí do Christian Horner, ainda ele foi lá com a esposa, né? Tal, tá falando, não vai sair, tal. Mas vamos aguardar, ver o que vai dar. Agora saiu também essa outra coisa aí do Ben Sulayem, que ele teria interferido no resultado do, né? Que ele teria pedido para os comissários tirarem a punição do Alonso no GP da Arábia Saudita do ano passado. Eu coloquei isso no Instagram explicando certinho ali, depois vocês vão lá no Instagram do Botequim e ver. Também vamos esperar para ver o que vai dar, né? Mas também mais uma, o fora da pista está mais agitado que dentro da pista. Vamos encerrar aqui, vamos lá. Tu chegou a ver a corrida da... Cara, não vi. Eu trabalhei o final de semana todo, não consegui ver, realmente não vi. Não vi. Imagino que deve ter sido uma boa corrida mesmo. Inclusive, eu queria mandar um abraço aqui para o Sérgio Milani, né, que é um cara aí que está comentando lá na WEC. Não pude assistir, mas ele é um cara que... ele que mexeu os pauzinhos lá para transmitir a 24 Horas de Le Mans o ano passado. É um cara que manja muito de automobilismo e não vi, mas tem com certeza ele fez um trabalho de muita competência lá na transmissão da WEC, porque ele é um cara que manja muito. Então sigam lá o Sérgio Milani, Scuderia Milani no Twitter, que tem muita informação lá de qualidade para vocês. Cara, você me lembrou, cara, eu até tinha
anotado aqui, ó, vocês não falar que eu não, vocês não vão entender minha letra, mas ó, eu até anotei aqui, ó, olha aqui, ó, Stroll, e eu não ia falar, ainda bem que você me lembrou.
E a transmissão, mais uma vez, praticamente implorando a demissão do Stroll. É ridícula a transmissão oficial da Fórmula 1 no Brasil sem isentar de uma crítica legítima. Exatamente, cara. A ponto de dizer que não, o Stroll ia se aposentar, tem que se aposentar no final do ano para entrar o Drugovic. Porra, velho. Não dá, né, cara? Não dá, né? É bem isso que você falou, né, cara? Não dá. Pô, emissora oficial, cara. Não, torcer, querer que o Drugovic entre na Fórmula 1, eu também quero que o Drugovic, até por questão, não é nem por ser brasileiro, é por questão de justiça, porque ele é campeão da Fórmula 2. Torcer, tudo bem, mas achar que o Stroll está fazendo hora extra na Fórmula 1, eu também acho que o Stroll é um cara que já não deveria estar mais, porque não mostrou, né, não mostrou competência para estar lá. Mas agora falar que o cara vai se aposentar, tem que se aposentar, porque não sei o quê, porque aquilo, porque... Cara, não vai acontecer, cara, ele é filho do dono da equipe, ele não vai se aposentar, ele não vai sair da equipe, ele não vai. Ponto. A não ser que você tenha uma informação que vá, mas não tem, cara, informação. Então, sei lá, eu acho... Eu lembro que foi... Até eu falei isso aqui uma vez, né, o ano passado, eu não lembro que corrida que foi no Japão, que, cara, descendo a lenha no Stroll, assim, cara, de uma forma tão desrespeitosa, né, e eu lembro o ano passado, né, quando o Stroll quebrou a mão, que todo mundo queria que... aí acharam um absurdo de ver o Stroll lá, né, com dificuldade no Bahrein, e eu lembro que eu fiz um vídeo e falei assim, vocês estão falando isso? Porque o cara é cara. Se fosse o contrário, se o Stroll fosse brasileiro, vocês iam estar falando, olha aí, o brasileiro que não desiste nunca, olha o esforço do cara. Mas é porque ele é canadense, porque interessaria ao brasileiro que ele não corresse para que ele pudesse ocupar? Aí não, aí é um absurdo. Aí onde já se viu? Tá correndo, botando a segurança em risco. Bicho, não tenho saco para essas coisas não, né? Pelo amor de Deus. Touareg, piloto de Fórmula 1 tem pouco poder de decisão na pista, se resumindo, obedecer comandos e não cometer erro. Exatamente, por isso que eu sou a favor, cara, que extinguisse o rádio da Fórmula 1. Eu sou totalmente a favor. No dia que eu comprar a Fórmula 1, o Botequim GP sim vai ser o dono da Fórmula 1. Eu vou acabar com tudo essas palhaçadas aí. O rádio vai ser a primeira coisa. Rádio, DRS vai ser as duas primeiras coisas. Assim, eu vou comprar no dia e no outro dia eu já vou mandar. Vou arrancar essa merda. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês aí que nos acompanharam. Ó, o último, hein? O pior de tudo é que eu tenho dúvidas se o substituto escolhido seria do Grosjean. Eu também tenho, porque o cara está 2 anos parado. 2 anos parado. Eu também tenho muitas dúvidas. Mas, enfim. Pessoal, muito obrigado a todos vocês aqui que nos acompanharam. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você está ouvindo no Spotify aqui, dê uns 5 estrelas. E é isso aí. Nos voltamos na segunda-feira que vem, já para falar de GP da Arábia Saudita, que vai ser no sábado novamente. Certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau.